CBN Saúde e Bem-Estar. Apresentação: Eider Mustafa e Aline Barnabé.
11 horas e 35 minutos aqui na Rádio Que Toca Notícia. Muito bom dia para você, ouvinte sintonizado aqui na CBN Salvador. Estamos começando mais um CBN Saúde e Bem-Estar. Nesta segunda-feira, hoje dia 4 de abril de 2016. Aline Barnabé, bom dia para você.
Bom dia, Eider. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
Os ouvintes que quiserem já podem começar a participar através do 996269130, nosso WhatsApp, ou então ligar para o 3203-1199. Porque o tema de hoje, Aline Barnabé, é um tema que todo mundo sabe que esse assunto existe, né? Que esse problema existe, mas ele nunca deixa de ser curioso, né?
Porque... Até porque, assim, tem pessoas que acham que é frescura, isso. Tem gente que não acredita que exista, até porque pelo fato, né, da maternidade ser tão esperada, acaba que não é possível, isso não vai acontecer comigo.
Exatamente, estamos falando de depressão pós-parto e hoje conosco aqui nos estúdios para conversar sobre esse assunto, a médica psiquiatra da Clínica Allist, doutora Lívia Castelo Branco. Doutora Lívia, muito bem-vinda aqui ao programa, bom dia.
Bom dia, obrigada.
Obrigada, a gente que agradece. E você então, 3203-1199 ou 96269130. Doutora, vamos começar logo falando sobre essa questão da depressão pós-parto. Como a Aline falou, é para a maioria das... Na maioria das vezes, é uma situação meio que desejada pela mãe, né? Pela família. Uhum. Ele está recebendo um filho, um ente novo, e é amado desde a concepção até o nascimento, enfim. Chega de repente, o menino nasce e a mulher olha para ele com... Poxa, algo está diferente aqui. Não estou aceitando essa criança. Ou então caí numa depressão aqui profunda por conta do cuidado, porque a expectativa foi maior do que o... menor do que eu criei, ou então me dei conta agora da responsabilidade que é ter um filho. Por que essa depressão pós-parto acontece, doutora?
Tem vários motivos, né? Desde uma história de depressão prévia, ou seja, mulheres que já tiveram depressão, quando chegam nessa mudança de rotina, mudança de ambiente, desde o período da gravidez, né? Em que ela se sente muito cobrada. Olha, você tem que estar feliz porque você vai gerar uma vida, você vai ser mãe, a sua vida vai mudar, né? Então surgem muitas inseguranças. O que acontece também é que o corpo muda, ela começa a não se reconhecer mais como mulher, ela começa a não ter vontade de fazer as coisas desde o período da gravidez e no pós-parto, inclusive, que as pressões ainda são maiores, né? De que tem que cuidar, tem que dar conta, tem que resolver tudo, né? Então, tanto a questão da depressão prévia, como também a falta de suporte social, né? Se não existe um cuidado da família, um apoio da família, história de violência doméstica também, quando a mulher se sente muito abandonada, né? Todas essas coisas podem realmente desencadear um episódio depressivo.
Esse assunto, lógico, todo mundo sabe que existe e há muito tempo, né? Só que recentemente nas redes sociais, no Facebook, uma mãe colocou um depoimento desse, né? Que ela teve depressão pós-parto, que ela amava o filho, mas estava odiando ser mãe. Uhum. Ela foi escorraçada praticamente, né? Teve o Facebook bloqueado, denunciado, por conta de um sentimento que ela teve. Então, como é que a mulher pode lidar com isso, né? E a diferença de ser uma depressão pós-parto ou de ser outra sensação?
Esse caso específico foi muito interessante. Eu li a descrição da moça. Uhum. Né? Ela dizia que não gostava de cuidar do bebê, mas que gostava de ser mãe, né? Isso. E ela cuidava do bebê com todo cuidado, com tudo que era necessário. Então, a gente não pode classificar exatamente que ela estava no episódio depressivo, mas ela estava tendo dificuldade de cuidar do bebê dela. Então, é uma mãe que precisa de atenção, precisa de cuidado, né? Tanto de apoio familiar, quanto de um provável suporte psicológico e talvez um cuidado médico também, né? Uhum. Então, realmente, a gente precisa ficar de olho nessas mães.
Então, tem a questão da depressão pós-parto e tem uma outra, tipo, blue, alguma coisa que a gente
exato. Tem também o quadro que a gente chama de blues puerperal, que são sintomas depressivos leves que não causam um prejuízo funcional grande. Ou seja, a mãe continua cuidando das atividades dela, continua cuidando da vaidade, cuidando do bebê, cuidando das coisas dela. Mas mesmo assim, tem esses sintomas depressivos. Então, ela chora muito, se sente muito ansiosa, tem dificuldade de relacionamento com a família, tem dificuldade de dormir, de se alimentar e tal, mas não chega a causar um nível de prejuízo na vida dela, nem do bebê. E, além disso, é muito autolimitado, ou seja, com o tempo, isso vai melhorando. Esses são os quadros de blues puerperal.
Doutora, a depressão pós-parto, ela implica numa rejeição clara à criança ou não?
Pode acontecer, mas não necessariamente.
Certo.
Pode acontecer, mas geralmente vem muito sentimento de culpa também, de tipo, eu não quero, eu estou rejeitando meu bebê, mas eu não posso, né? Então vem sentimento de culpa, de frustração, muitas vezes vem pensamentos de morte, né? Nos casos mais graves também vem ideação suicida, ideação até mesmo homicida, né? Nos quadros mais graves, mas aí são menos frequentes.
Então, tendo essa diferenciação entre o pluspuerperal e a depressão pós-parto, a gente pode dizer que tem mais pluspuerperal do que depressão mesmo, né?
Pode acontecer de 50 a 85% das mulheres podem ter quadro de pluspuerperal, então é uma coisa bem comum. Muitas vezes as mães justamente se perguntam, né? Choraram muito, ficaram muito preocupadas, muito ansiosas, já acham que estão com depressão pós-parto. É possível que sim, de qualquer forma cabe uma avaliação, né? Uma avaliação médica, mas não necessariamente é um quadro realmente de depressão pós-parto que precise de um acompanhamento intensivo ou inclusive de um uso de medicação.
Nas condições normais, doutora, como a gente falava aqui no início, a chegada de uma criança é sempre muito bem aguardada, né? Muito bem, enfim, a espera é muito boa, digamos assim, a expectativa que é gerada com isso. Mas quando, por exemplo, há mulheres que não querem ser mães, no caso, né? Assim, e já estão com isso bem consolidado na cabeça, e não é por conta de uma rejeição, é por uma questão de instinto, talvez, ou então uma opção social, profissional. Exato. Não quero ser mãe, acabou. E, de repente, essa mulher aparece grávida. A rejeição que ela vai ter pelo feto já, né? Ou então, ela pode desencadear uma depressão, que eu nem diria pós-parto, eu diria pré-parto já. Exato. Já pode acontecer isso?
É possível pelas essas questões psicodinâmicas, né? Ou seja, a relação dela com a maternidade, a relação dela com o pai da criança, a relação dela com a família, qual vai ser a implicação no trabalho, né? E na vida dela como um todo, como a vida dela vai mudar. Então, realmente, existe um risco de tanto de pluspuerperal quanto de depressão pós-parto e mesmo de depressão durante a gravidez. Uhum. Né? Na maioria das vezes, as depressões pós-parto já apresentam sintomas depressivos durante a gravidez.
E como é que faz para tratar, doutora? Porque a gente sabe que as medicações para os quadros depressivos são um pouco fortes, né? A depender do nível, claro. Essa mulher grávida, ela se submete ao mesmo tratamento de um quadro depressivo agudo, digamos assim, do que uma pessoa normal?
Depende muito do nível de gravidade da depressão da mulher, depende se ela já teve episódios depressivos prévios, do nível da idade gestacional que ela está. Então, tudo isso a gente vai levar em consideração na hora de prescrever um tratamento. Uhum. Né? Geralmente, nos quadros leves a moderados, que existe um prejuízo, mas esse prejuízo não é tão intenso ao ponto da gente pensar no internamento, ou mesmo num um nível que prejudica a vida dela, mas que ela ainda consegue funcionar de alguma forma, geralmente só o apoio familiar e o acompanhamento psicoterápico é suficiente. Então, está sempre com psicólogo e está com médico, psiquiatra, e inclusive o apoio também do ginecologista, do obstetra, constantemente. Em quadros de moderado a grave, dependendo de caso a caso, é que a gente vai pensar na medicação.
Uhum. E a frequência, né, dessa depressão ou do pluspuerperal? Ela acontece na primeira, e se a mulher tiver outros filhos, também acontece em todas as gestações, todos os nascimentos, ou pode ser apenas em uma gestação só?
É mais comum na primeira gravidez, né? Mas é aquela coisa que se você tiver o primeiro episódio depressivo, assim como episódios depressivos fora da gestação, existe o risco de você ter novos episódios. Então, se a pessoa tiver um primeiro episódio, se tiver um episódio de depressão na primeira gravidez, na segunda tem o risco de 50%. Ter o segundo.
Mulheres que são extremamente ansiosas, né? Patológicas já, ansiedade daquelas que somatiza. Elas têm alguma propensão a terem depressão pós-parto?
Também, porque a ansiedade está muito atrelada à depressão, né? Então, as mulheres que são ansiosas, elas tendem a gastar muita energia, ter muita atenção, ter problema de insônia. Então, tudo isso acaba se misturando e pode realmente levar a um episódio depressivo, tanto durante a gravidez quanto no pós-parto. Por isso que a gente tem chamado atualmente de depressão perinatal, que aí seria antes, durante e no pós-parto.
11h44, aqui no CBN Saúde e Bem-Estar, a gente está conversando com a doutora Lívia Castelo Branco, ela que é médica psiquiatra da clínica Olist, falando hoje aqui sobre depressão pós-parto. Você pode participar através do 996269130, mandando sua mensagem via WhatsApp. Doutora Lívia, em caso de filhos gêmeos, né? Por exemplo, uma mãe descobriu que estava grávida de gêmeos, ela rejeita uma criança e não a outra. Isso pode, e aí no caso, para aquela criança específica, nem seria caso de depressão, porque ela está muito bem resolvida com o filho A, mas não aceita o filho B. Esse quadro se enquadra numa depressão pós-parto ou esse é muito mais rejeição por algum outro motivo? Eu digo isso porque minha mãe sofreu isso. Minha mãe nasceu junto com gêmeo, meu tio, óbvio, né? Nasceu na mesma hora. E minha avó, a priori, não queria que minha mãe... Ela não queria a existência de minha mãe, ela só admitia a existência de meu tio. Uhum. Depois que o tempo foi passando, obviamente que ela foi entendendo que ela tinha botado dois para fora e tinha que tomar conta dos dois. Mas, assim, isso é normal acontecer, doutora?
É até comum acontecer, mas a gente não conhece a história dela na época, o que, que ela estava pensando na época, né? Quais eram os sintomas, o que estava acontecendo. Então, não dá pra gente dizer exatamente que era um quadro de depressão pós-parto, mas o fato de rejeitar um dos filhos significa que existe um sofrimento, né? Então a gente não pode desqualificar esse sofrimento porque é um e não é outro, né?
De repente até uma ansiedade por não esperar ter duas bocas para alimentar,
exatamente,
por exemplo.
Exatamente, muda muito... Já existe toda uma mudança na vida da mulher quando ela vai engravidar, quando ela vai ter um filho. Se forem dois, existem mais estressores, né? Tanto financeiros, quanto em questão de tempo, questão da relação com a família. Então, tudo isso pode mudar, sim, a vida da mulher.
A gente estava aqui pensando que hoje as mulheres, elas têm, além da maternidade, têm N atividades, né? Tem um trabalho, tem carreira, estudo, enfim... Antigamente era só isso, era só ser mãe, era o ofício da mulher. Essa mudança também de comportamento perante a sociedade fez com que a depressão ou esse blues puerperal também tivesse uma incidência maior?
Com certeza. É o que a gente chama dos fatores, os conflitos psicodinâmicos, né? Toda a vida da mulher que vai mudar naquele momento. Então, com certeza, trabalho, estudo, relação com a família no geral, relação com o marido, como que ela esperou essa gravidez, como que vai ser daqui para frente, como que ela vai retornar ao trabalho, será que ela vai render do mesmo jeito, ela vai estar com a cabeça no trabalho, vai estar com a cabeça no filho, né? Então, tudo isso, com certeza, tem influência tanto para os quadros ansiosos, quanto para os quadros de blues puerperal e também para os quadros de depressão pós-parto.
A duração, doutora, é claro que cada caso é um caso, cada cabeça é um mundo, mas assim, em linhas gerais, uma mulher que apresenta um quadro de depressão pós-parto, ela demora mais ou menos quanto tempo para poder voltar ao que era antes? E se há casos também que essa depressão acaba se arrastando e ela vira uma doença mesmo, não mais pós-parto, mas uma depressão que se originou após o nascimento do filho?
Nos casos de blues puerperal, que são esses mais leves, a remissão geralmente é espontânea, né? Então, questão de algumas semanas, às vezes até uma semana, duas semanas, já vai melhorando. A depressão pós-parto, se ela for leve, a tendência é que também vá, pode ser que melhore, né? Mas também existem os casos já mais moderados, ou os próprios quadros leves podem ir cronificando ao longo do tempo. Então, muitas vezes é aquela coisa que a mulher mantém aqueles sintomas, mas ela vai funcionando e ela vai carregando aquela cruz e não vai melhorando. Então, realmente, tem uma chance de melhorar espontaneamente? Tem. Mas a tendência, sem você ter nenhum tipo de cuidado, é que aquilo se cronifique e que vá virando um episódio depressivo mais grave ao longo do tempo.
Tem uma mensagem aqui do Paulo da Pituba. Ele diz que já viu um caso de depressão puerperal grave. Diz que a mulher parecia possuída, que ele ficou muito impressionado. Ele quer saber, aí eu questionei a ele, né, o que tinha acontecido. Ele disse que era tipo uma psicose pós-parto. Ele quer saber a diferença de uma depressão e dessa atitude aqui de quase uma psicose pós-parto. Ele só não detalha que tipo de psicose seria essa. Um
excesso de fúria.
Uma reação mais, sei lá, exacerbada, né?
Exato. Existem os quadros de depressão leve, moderada, grave, e existem os quadros também de depressão com sintomas psicóticos, né? Os sintomas psicóticos são geralmente delírios, ou seja, a pessoa acredita que está acontecendo uma coisa específica e não tem nada que as outras pessoas falem que refuta essa ideia, né? Geralmente vem caracterizado também por alucinações, podem vir alucinações auditivas, visuais, agitação psicomotora, insônia. Então, nesses quadros você pode ter o quadro de depressão com sintomas psicóticos, uma depressão grave com sintomas psicóticos, mas você pode ter também os quadros de depressão bipolar, que é mais comum realmente de você ter sintomas psicóticos. Então, a depressão pode ser unipolar ou bipolar. No caso de bipolar, é mais provável que existam sintomas psicóticos do que na depressão unipolar. mas agora, também pode acontecer.
Isso tudo por conta do rebuliço de hormônios que a mulher tem quando engravida?
Não só a questão hormonal, mas a pessoa tem que ter uma predisposição também, né? Muitas vezes com a história de depressão prévia, né? Uma história de vida difícil, com muito sofrimento, né? Uma genética, uma história familiar positiva também para episódios depressivos e para outros transtornos mentais como esquizofrenia, transtorno bipolar. Então tudo isso pode aumentar o risco realmente de uma depressão com sintomas psicóticos e, se ela for bipolar, dela ter uma crise de psicose puerperal, realmente, que é essa que a gente está falando.
Doutora, uma dúvida agora que não é, a gente não sei se classifica como pós-parto, porque é uma coisa muito específica de quem pariu, mas no caso do pai, por exemplo. Existem casos, ou então até mesmo na clínica que a senhora atenda, um caso de um pai que entrou em depressão depois do nascimento do filho? Isso seria também depressão pós-parto, embora ele não tenha parido a criança, mas participado de todo o processo, né? E ter tido, de repente, também aquele baque quando viu o menino nasceu. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer de minha vida? Isso também é normal, doutora?
Também é bastante comum. Desculpa. No caso, a gente não pode classificar exatamente como depressão pós-parto, uhum, porque não foi ele que pariu. Uhum. Mas, de qualquer forma, são sintomas depressivos e ansiosos relacionados com aquele estressor específico, que foi a gestação ou o parto e o nascimento da criança, né? Então, é um caso também que precisa de cuidado, que pode ser um transtorno de adaptação, ou seja, a pessoa está com dificuldade de lidar com essa situação, ou realmente pode agravar para um episódio depressivo, em que a pessoa já se sente triste o tempo inteiro, não tem vontade de fazer nada, tem muito sentimento de culpa, não consegue comer, não consegue dormir, já tem prejuízo no trabalho. E aí, nesses casos, realmente, já caracteriza um episódio depressivo, né? Então, uma depressão que estaria relacionada com o parto da mãe do filho dele. Uhum, uhum. Mas, na maioria das vezes, a gente caracteriza isso como um transtorno de adaptação, sim, realmente.
Em relação a esse filho, doutora, né? Uma vez que esse menino nasceu, lá na frente ele vai saber, ou alguém conta, que ele causou tudo isso na vida da mãe, por exemplo, né? Que a mãe passou meses ou então anos que não conseguia amamentá-lo, que não conseguia olhar para a cara dele, que ele teve que ser criado com a avó, com a tia ou com alguém mais próximo porque a mãe não o aceitava, que ele causou até uma doença na mãe, de repente se essa depressão virar cronificar, como a senhora falou. Como é que essa criança também, ela também precisa de um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, caso esse quadro, né, que eu inventei aqui agora, ele se concretize? Isso também é arriscado, por exemplo? Ele pode acontecer esse problema?
Sim, com certeza. Aumenta o risco de tanto de dificuldade da relação da mãe com o bebê, né? Ou seja, desde da infância mesmo, do bebê, ele ter dificuldade de ser uma criança mais ansiosa, ser uma criança que chora mais, que tem mais dificuldade de sono, isso já desde de bebezinho. Pode ter algumas dificuldades cognitivas também de aprendizado, de concentração, de inquietação durante a infância, e também a depressão durante a gravidez e no pós-parto, pode aumentar o risco de transtornos ansiosos e depressivos na criança e na adolescência, né? Tanto pelo fato da genética, quanto por ser uma coisa que aconteceu durante o desenvolvimento do cérebro da criança, quanto a questão relacional mesmo da mãe com o bebê. Então, uhum, tudo isso aumenta o risco e pode ter grandes consequências para o desenvolvimento da criança.
Então, já tem estudos que mostram que o feto tendo essa ebulição aí na cabeça da mãe e tal, isso já chega
afeta,
lá no desenvolvimento da criança.
Exatamente. Então, por isso que a gente sempre reforça que é importante ter esse cuidado. Porque, às vezes, a pessoa diz, não, mas é falta de força de vontade, eu vou dar conta sozinha, eu vou resolver isso. E muitas vezes ela não tem noção de que isso pode ter uma influência na vida do filho, né? Então é muito importante procurar ajuda para poder identificar o que está acontecendo, poder lidar com essas dificuldades da melhor forma possível, uhum, para que o desenvolvimento da criança também seja mais adequado.
Então é no caso da depressão lá no estágio mais grave que podem ocorrer os homicídios ou os suicídios, né?
Exato. Geralmente nos quadros mais graves, e nesses geralmente a gente trata com medicação, a gente afasta a criança da mãe, né? E aí a família assume esses cuidados. E nos quadros mais leves também, dependendo do caso, da história da mulher, do passado de depressão e tal, também a gente usa medicação em alguns casos. E aí tudo isso é muito discutido com a mulher, com o pai da criança, com o obstetra, né? E com todas as pessoas que forem importantes na vida da mulher, porque existem medicações seguras, medicações que já tem estudos que comprovam que os riscos são mínimos e muitas vezes são até comparáveis com a população geral em termos de malformações e complicações obstétricas. mas mesmo assim a mulher fica muito insegura. Então a gente tem que conversar com todo mundo, todas as pessoas que forem importantes para ela, para como um todo a família tomar essa decisão junto e dar o apoio para ela. Porque muitas vezes acontece da criança nascer feia e as pessoas culparem o remédio.
Uhum.
Né? Então a gente realmente tem que tomar cuidado para não ser tudo culpa do remédio.
Uhum. E dificilmente essa mulher ela vai identificar nela mesma o problema. Né? Normalmente é a família, o pai, a mãe, o marido que vai sinalizar e caminhar pro médico. Né?
Exatamente. Então geralmente o que se observa? Que a mulher está mais isolada, que está mais triste, que tem deixado de fazer as coisas que ela gostava, tem chorado com mais frequência, muitas vezes a alimentação está um pouco irregular, o sono está irregular também. Muitas vezes os próprios sintomas da gravidez ou do pós-parto, ou seja, não estou dormindo direito porque o bebê também não dorme, né? Então muitas vezes os sintomas tanto da depressão quanto da gestação e do parto são semelhantes e a gente fica com essa dificuldade. Então, o mais importante é a gente observar se existe um padrão de comportamento que mudou e se existe realmente uma queixa de tristeza, de falta de esperança, de sentimento de culpa com relação ao bebê ou à própria gravidez.
Doutora, é mais comum esses quadros de depressão pós-parto em mulheres que estão sendo mães tardiamente, lá na casa dos 40 anos, por conta da vida agitada que, enfim, né, e de outras prioridades? Ou isso também é mais comum em adolescentes, por exemplo, meninas que engravidaram muito cedo e, de repente, né, foram acometidas por depressão? Há, na verdade, um recorte de etário para esse tipo de problema ou isso invade?
Não tem tanta relação com a idade, não, porque em cada faixa etária você vai ter problemas específicos, né? Então, se é adolescente ou se está no início da idade adulta, surgem os problemas com relação à faculdade, aos estudos e quem que vai ficar com aquela criança e tal. Quando já é numa fase mais próxima dos 40 anos, que a mulher está mais madura, surgem outras questões do medo de malformações pela idade dela, né? Como é que foi a vida dela até aquele momento, por que ela escolheu engravidar, se existe um pai, se não existe. Então, não existe assim, uma prevalência de idade, não.
Uhum. O Paulo continua aqui rapidamente, só ele fazendo um comentário que nesse período onde a mulher se encontra em depressão pós-parto, que devem ocorrer muitas separações, né? Até pela falta de conhecimento do marido, do parceiro, que seja, e saber que aquilo é um problema real e não uma frescura.
O que só piora, né, doutora?
É, que só piora, é verdade.
Que é justamente onde a mulher precisaria encontrar esse porto seguro, digamos assim, para poder lidar com essa situação, é na família, né?
É abandonada mais uma vez.
É, mais uma vez, a mulher já ainda está com o filho, está com depressão, o marido ainda
vai fora.
Tipo de coisa. É complicado. Mas tem cura, ou tem tratamento, pelo menos, né, doutora?
Tem tratamento, e a tendência, se a pessoa mantiver o acompanhamento, é que ela fique bem.
Uhum.
Independente se for só o acompanhamento psicoterápico e um acompanhamento médico sem medicação ou com medicação. Mas realmente é uma coisa que precisa ser acompanhada a longo prazo, porque o risco de recaídas é grande.
E a quantidade de hoje, doutora, de mulheres com depressão pós-parto vem aumentando?
Nos últimos estudos está em torno de 15% a 20%, né? Depende muito dos estudos. Uhum. Né? Sintomas depressivos sem caracterizar um episódio depressivo chega até a mais de 50%. Uhum. Mas em torno entre 10% e 20% das mulheres tem tido isso.
Ah, certo, então. Eu queria muito agradecer a doutora Lívia Castelo Branco, médica psiquiátrica da Clínica Holística, aqui conosco hoje, falando sobre depressão pós-parto. Doutora Lívia, muito obrigado, foi um prazer recebê-la aqui. Até a próxima, viu?
Até a próxima.
E amanhã, Aline Barnabé, aqui nos nossos estúdios, nós vamos falar sobre doença renal crônica, né? Uma lesão aí renal, perda progressiva e reversiva das funções dos rins. E quem vai estar nos estúdios aqui para falar com a gente é o nefrologista da equipe de nefrologia do Hospital Português, Dr. Fábio Dutra. Amanhã, porque hoje vamos ficando por aqui, trabalhos técnicos de Pedro Macedo, a produção de Sara Kirley e a Direção Nacional de Jornalismo é de Marisa Tavares.
Apresentação Eider Mustafa e Aline Barnabé.
Chegando o repórter CBN, na sequência você fica com Carolina Mourano, CBN Brasil. A gente volta amanhã, Aline Barnabé, às 11h30. Até lá,
amanhã,
viu?
Tchau, tchau.
Meio dia em ponto.
CBN Saúde e Bem-Estar.